Sabe, até porque a Inglaterra está ainda curtindo uma ressaca danada, né? A batata do Thomas Tuchel está assando pra caramba. E a França ficou, né, com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Aquela coisa de, pô, queria chegar à decisão, não chegou. A Inglaterra está há 60 anos sem conquistar alguma coisa. Esse terceiro lugar, para a história da Inglaterra, vai contar muito pouco. Então, acho que são duas camisas muito pesadas. Que para mim vai ganhar quem tiver mais envolvimento com o jogo. Quem conseguir até amanhã se envolver, se conectar com o jogo. E eu entendo que não é fácil. Não é fácil porque é diferente de um terceiro lugar para a Turquia, para a Coreia do Sul, para Marrocos, seleções que usam esse terceiro lugar, essa disputa do terceiro lugar, como se fosse um título realmente. Agora, para a Inglaterra e para a França, não.
12.
Assim, vamos lá. Tem a primeira olhada sobre o tema, que a gente precisa já tirar de vista de saída, é que, obviamente, é mais uma oportunidade para a FIFA ganhar dinheiro, né? É um jogo a mais de Copa do Mundo, você está vendendo ingresso, você está tendo televisionamento, né? Ou transmissão agora, né? Não é só na TV, de 104 jogos, e esse é um dos 104. Você está juntando duas grandes equipes da história do futebol mundial e com muitos espectadores espalhados aí pelo mundo, obviamente. É um dia de jogo, né, que não haveria se não tivesse essa disputa. Então ficaríamos aí vários dias sem disputa de Copa do Mundo, e isso não é bom para o torneio, para quem o organiza. Então essa é a primeira parte, né, interesses mercadológicos. É por isso que tem esse jogo. Para além disso, lá atrás, quando era menos mercadológico, né, o futebol, e a Copa do Mundo não era tão comercial quanto é hoje, havia aquele espírito olímpico, espírito esportivo de você chegar em terceiro, né, como se fosse Olimpíada, e você tem a decisão do bronze. Inclusive, quem ficar em terceiro amanhã vai ser medalha de bronze. Tem esses aspectos, para quem gosta de futebol tem duas seleções, mas de fato não deve ser um grande jogo, não deve haver ali jogadores jogando a vida nessa partida, a menos que os reservas ganhem uma oportunidade de mostrar serviço, até por exemplo no caso da França, né, que deve ter o Zinedine Zidane como novo técnico depois aí do Deschamps tanto tempo, né, alguns podem mostrar serviço. No caso da Inglaterra é de alguma forma para mostrar que, olha, aquele jogo ali, aquele final de jogo contra a Argentina foi péssimo, mas nós estamos aqui e já estamos nos aprontando para a próxima competição, então meio que para pagar um pouco da fé que foi colocada nesse time, nessa campanha aí de Copa do Mundo, mas tudo isso é para tentar achar alguns pontos positivos, realmente. Eu acho que a maior parte do raciocínio do Éboli, ela é correta.
Vamos então para o que interessa. Espanha e Argentina, Éboli.
Espanha e Argentina. O que que é a lógica, né? A lógica é a Espanha. Mas a Argentina vem derrubando a lógica. Então, virando jogos improváveis, arrumando, né, energia onde parece que não existia mais. Tem o Messi aos 39 anos fazendo a melhor Copa da carreira dele. Um negócio impressionante, uma força da natureza esse tal de Lionel Messi. Um time que já acompanha mais o Messi, né? Então já não é mais aquela coisa como no início da Copa do Mundo, a gente via o Messi e os outros não estavam no mesmo, não estavam se aproximando em termos de desempenho, não. Agora a gente já tem uma unidade maior, né, na seleção da Argentina, que é uma belíssima seleção, não à toa é atual campeã, e é praticamente o mesmo time que conquistou o título há 4 anos, uma geração que vários devem estar realizando aí uma última Copa do Mundo, tem muita experiência. É um jogo duríssimo para a favorita Espanha. Assim que eu definiria. A favorita é a Espanha, mas vai ser um jogo duríssimo para a favorita Espanha.
Eu vou dizer que o começo da semifinal entre Argentina e Inglaterra, apesar de eu preferir a Argentina, me irritou demais com a catimba dos argentinos, né? 2 minutos e meio de jogo, eles estavam se batendo em campo e o
Foi assim um
juiz.
tempão, né?
Não, então, mas logo no começo do jogo já estraga o jogo,
Não tinha
né?
jogo.
Porque não tinha jogo. E eu estou pensando nesse time enfrentando a Espanha e a Espanha amarrando a Argentina. Faz sentido isso, Dudzi?
O amarrando com um toque de bola, eu acho que faz sentido, sim.
Tá.
Amarrando de outra forma, assim, de marcar muito forte, ou até
De não
de ir
deixar a
para a
Argentina
catimba.
jogar.
E o melhor jeito que a Espanha faz isso é tendo a bola nos seus pés. Foi assim que derrotou a França, né, que era a favorita, pelo menos para boa parte das pessoas, na semifinal, né? Então, eu acho que esse debate, né, quem vai ter a bola, por quanto tempo, em qual zona do campo, ele é fundamental para a gente tentar prever e explicar o que vai acontecer no domingo na final da Copa do Mundo. Mas é isso, assim, o que o Éboli falou tem muito nexo, né? Porque a gente tem a parte mais lógica, né? Ou de tentar ver evidências e projetar cenários. E todas essas partes lógicas de projetar cenários, elas nos levam a falar que a Espanha vai ter a bola, que a Espanha sabe melhor o que fazer, que a Espanha se comporta melhor, que a Espanha é mais constante. Só que aí tem aquele outro lado, que não é o da lógica, que não é o racional, que fala das evidências do emocional nos jogos, né? Então a Argentina, ela não precisa ser melhor por muito tempo para ganhar os seus jogos. Ela às vezes até melhora quando é superada por um gol do adversário. Então tá jogando, sei lá, uma nota 5, toma o gol, vai para uma nota 8. Às vezes parece que precisa ser instigada a entrar no jogo. Então, assim, os dois lados vão estar presentes em qualquer tipo de análise sobre esse jogo. E não é porque a Argentina é bagunça, a Espanha é ordem, os sul-americanos são coração, os europeus são cérebro. Não é isso. São os estilos de jogo de cada equipe, né? E como eles estão se comportando até chegar nessa final mesmo. Então, o raciocínio mais lógico vai dizer Espanha. Mas a gente vai precisar sempre lembrar que quando a Argentina parecia perdida, ela foi lá e buscou resultados em todas as fases aí do mata-mata.
E eu tenho certeza que
e
vocês...
jogando bola, né? Jogando bola, só acrescentar isso. A Argentina, eu concordo contigo, Tati, que o primeiro tempo entre a Argentina e a Inglaterra foi muito brusco, mas dos dois lados, acho que os dois times buscaram esse contato físico e o jogo foi extremamente amarrado, ruim para quem gosta de futebol, pouquíssimas finalizações e muitas faltas. No segundo tempo, muitas finalizações, muitas, principalmente do lado da Argentina, e pouquíssimas faltas, o que mostra que esse time da Argentina gosta de jogar e sabe jogar, né? E joga com a bola, que é uma característica muito marcante na equipe da Espanha. Então, eu acho que a característica dessa final, que nos serve de recado importante, né? Para quem está lá no Canadá, né? Em casa no Canadá, que é uma final de duas seleções que gostam da bola, que se impõem com a bola no pé, que buscam o controle do jogo com a bola, que não tem medo da bola, entendeu? É um recado direto, capite, Carlo Ancelotti.
Tá.
Eu tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudade do Campeonato Brasileiro.
Teve alguém que escreveu mais cedo dizendo, ai, Copa, não vai embora não, depois vou ter que lidar com o Vasco.
E o Botafogo. Agora, viu? Não é depois não, meu amigo.
Botafogo ganhou do Santos, o Vasco perdeu do Vitória, o Neymar jogou?
Não, o Neymar se reapresenta hoje, ou pelo menos está marcado para hoje. Tá. Rapidinho. Olha, deu saudade. Deu saudade da Copa do Mundo mesmo, mas não só das semifinais, sabe? De jogo de fase de grupos, assim. Tem coisa muito ruim, né, no nosso futebol, assim, o nível. Vou dar um desconto aí, porque fazia muito tempo que eles não jogavam, estavam sem ritmo de jogo, competitividade, coisa e tal. Mas, nossa, tem cada lance feio, né? E o mais feio de todos veio no último minuto de jogo, quando uma bola em profundidade para o atacante do Botafogo foi interceptada pelo goleiro do Santos, o Gabriel Brazão. Ele saiu num chute, a bola pegou na cabeça de um, na cabeça do outro, sobrou para o Kadir fazer o gol. A gente teve aí 102 jogos de Copa do Mundo, não teve um lance desse, tá? Não teve um lance parecido com esse.
Tipo Trapalhões.
Então, não teve. Ó, pode pegar aí Tunísia, Curaçao, Haiti, Cabo Verde, Arábia Saudita. Pega a seleção ruim aí da Copa do Mundo. Não teve um lance desse tipo. Aí a gente fica assim, meu Deus do céu, será que é... Será que a gente tá tão mal assim? Eu vou dar um desconto, mas não foi um grande jogo assim em termos técnicos. Foi muito bom em emoção, gol no último minuto, muita chance de parte a parte. Botafogo, para mim, saiu com assim um gosto muito doce do jogo de ontem. Acho que não era para a vitória do Botafogo, não. Talvez até fosse para a vitória do Santos, mas foi 2-1 Botafogo.
Muito bem.
Eu acho que o que resume esses dois jogos de ontem, né? Erro. Os dois jogos foram... A vitória do Vitória contra o Vasco, também definindo num erro de saída de bola do Barros. Dominou aquele toca-toca ali atrás, não sabia o que fazer, roubaram a bola dele, o Kadir foi lá e fez o gol da vitória do Vitória. E nesse jogo, Botafogo e Santos, como o Dudes falou, o Botafogo construiu uma vitória em cima dos erros do Santos. Não só erros defensivos, mas também erros ofensivos. O Santos teve cada chance incrível. Ah, teve boa atuação do Léo Link, é verdade. Teve bola na trave. Mas erros também, falta de capricho lá na frente. Eu vou dar também esse descontinho da falta de ritmo, mas não é só isso não, é dificuldade técnica mesmo. Inclusive a gente teve ontem a estreia do novo técnico do Vasco, o Pedro Manuel, português, então já se viu para ele ficar esperto sobre os problemas do time, né? E hoje tem mais dois jogos para a gente começar essa 19ª rodada, que só termina na semana que vem. Fluminense e Bragantino no Maracanã, a novidade é o Hulk, né, na frente, como atacante, um centroavante do Fluminense, já participou de amistosos, vai se entrosando bem com essa linha de frente do Fluminense. Thiago Silva não estreia hoje, porque não está regularizado ainda, tem a questão da janela. E também tem Mirassol e Grêmio, são mais dois jogos dessa 19ª rodada do Brasileirão.
Tá certo, obrigado, gente, bom trabalho para vocês.
Beijo para cada um, bom segunda. Fim de semana.
Tchau, tchau, até.
Valeu.
Valeu.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Estúdio CBN.
Os consumidores premiados no primeiro sorteio de 2026 do Nota Legal têm até segunda-feira, dia 20, para informar os dados bancários. O trâmite é necessário para garantir o recebimento no segundo lote de pagamentos previsto para setembro. O cadastro deve ser feito na área restrita do portal do programa. Segundo a Secretaria de Economia, ainda não informaram a conta bancária 3 ganhadores de R$ 10 mil, 6 de R$ 5 mil, além de 10 ganhadores de R$ 1.000, 177 de R$ 200 e 5.472 vencedores de R$ 100. Ao todo, mais de 720 mil aguardam resgate. Quem perder o prazo ainda poderá indicar os dados até 21 de agosto e receber no terceiro lote, com pagamento previsto para outubro. Após essa data, os valores não resgatados serão recolhidos ao Tesouro do Distrito Federal. Igor Cardim para a CBN.
A Polícia Civil do DF desarticulou nesta sexta-feira um esquema de furto de energia elétrica identificado em um supermercado na região do Riacho Fundo 2. Segundo a apuração preliminar, o supermercado, que funciona há cerca de 5 anos, teve a unidade consumidora original desligada pela concessionária de energia em razão de um débito superior a R$ 90 mil. Antes do corte, no entanto, os responsáveis pelo negócio, um casal, teriam solicitado a instalação de um novo medidor, apresentando como reserva para eventual necessidade. Após o desligamento da unidade antiga, esse segundo medidor passou a ser utilizado para abastecer o estabelecimento. Ao tomar conhecimento da situação, a proprietária do espaço do supermercado transferiu para si a titularidade da nova unidade consumidora e providenciou a retirada do respectivo medidor. Foi então constatado que o supermercado passou a operar por meio de uma ligação clandestina de energia, popularmente conhecido como gato, e que o local possuía um gerador próprio, acionado, segundo relato, apenas em momentos de fiscalização. A ocorrência foi registrada na 29ª Delegacia de Polícia, que segue apurando os fatos com o objetivo de identificar a extensão do prejuízo e responsabilizar os envolvidos. Marina Dantas para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN. Sala de Música, com João Marcelo Boscoli.
Oi, João, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, boa tarde, Nando, boa tarde, ouvinte, como estamos?
Muito bem, boa tarde.
Iluminados, animados. Pronto para derrubar a caneta, só esperando você.
Ô João, antes de tudo, o que vai acontecer num Sala de Música especial, 9 anos em São Paulo, numa casa muito legal?
27 de agosto,
Blue,
né?
Blue Note, como é que é isso mesmo?
Olha, Nando, vamos ter nós três lá, mas temos reforços.
Sim, somos uma equipe, precisamos de reforços. Quem?
Contratamos o Camisa 9 para colocar a bola no barbante. João Sabiá, direto de Copacabana, vai fazer uma participação especial. Vai trazer aquela música com cheiro de mar, de Copacabana. Violão, bateria e contrabaixo. Vai nos ajudar a botar a casa para balançar, né?
Boa, boa. Gradativamente vamos aqui dando mais detalhes sobre esse espetáculo. Né?
A gente vai contando e vai também convidando os ouvintes já, vem, né?
Se prepara.
Se prepara para ir lá ver como é que faz para ir, para já reservar seu lugar, né? No show, porque vai ser um show, né?
Ah, o que tem sempre, chegado para mim é a pergunta, né? Que já virou uma pergunta clássica aqui na minha comunicação digital, que é: o Fernando vai dançar novamente?
É isso, é o que todo mundo quer saber. Você sabe que ele tem uma viagem para a Europa no meio do caminho, quem sabe lá?
Vou treinar.
Ele dá uma requebrada, tal.
Vou treinar.
Na Europa, requebrada? Acho que não, né? Mas tudo bem. Vai dar uma requebrada na Inglaterra, aquele pessoal malemolente, né? Acho que não, mas tá
samba,
bom.
Samba na Inglaterra, tá bom. Tá bom, então tá bom, dia 27 de agosto, certo? Voltarei a tempo, estarei lá.
Exatamente.
Se eu vou dançar ou não, é surpresa.
Mas e a camisa florida, vai rolar?
Surpresa.
Caramba, e a barba hidratada? Você não vai tirar a barba no dia do nosso show, né?
Não, não vai. O Fernando sabe a lei desse programa aqui é o
teremos
seu
dois barbados
corpo,
no palco.
Nossas regras, né,
dois
João?
Dois barbas brancas, né, João?
Exatamente. Como é que chama isso aqui? É platino, né?
Vamos lá, então. João, para hoje, o que você trouxe?
A Tatiana tinha falado...
Entendi.
O quê?
Nada, eu tô numa conversinha paralela, desculpa, vai. Eu tinha falado o quê?
Sobre os Rolling Stones, né? The Rolling Stones, né? Rolling Stones, sabe uma coisa que tem em comum entre Rolling Stones e o nosso querido Miles Davis? O contrabaixista. O Daryl Jones, que toca contrabaixo já há muitos anos ao vivo com os Rolling Stones, trabalhou com o Miles nos anos 90, um grande músico. Então, Rolling Stones, nesse álbum, tem novamente o produtor Andrew Watt, e além do Mick, do Keith na guitarra e do Ron Wood, temos aí o Daryl Jones, que eu falei, Matt Clifford no teclado e Steve Jordan na bateria. E aí tem um álbum com muitas participações especiais. Vamos, eu escolhi essa música aqui, que eu achei que tem a ver com o clima, para a gente sextar. É Intervenção Divina, o nome da música, do Rolling Stones, o novo álbum. Vamos lá. Vê o que, que você acha, ouvinte. Escreva para o Nando. Arremesso de caneta, hein?
Pode subir. Rock, hein?
Eu gostei, hein?
Eu gostei também. Vai.
Está entregando, hein? Sabe quem tá aí, Tatiana?
Quem tá aqui? Quem tá aqui?
Robert Smith.
Você jura? The Cure.
É.
Legal.
Então, olha, eu ouvi o álbum todo poucas vezes. Gostei, sinto muita falta do nosso querido Charlie Watts na bateria. E é muito legal para mim que gosto de música, que toco desde criança e tal, ver que tem umas questões que a técnica e essa questão do virtuosismo e tal, questões que isso não responde, né? Essas, que é uma sensibilidade, um jeito de tocar. É muito interessante. Quando eu ouvi a primeira vez, a primeira faixa do álbum, entra o batera, que toca bem demais, mas é engraçado, parece que falta algo. Tem algo que eles todos tinham juntos, uma engrenagem, um passo, uma fluidez que é algo que eu senti falta. Mas o disco é muito bacana, assim, né? A gente está falando de uma banda que tem décadas de estrada, eles ainda terem esse desejo, esse ímpeto, né? E entregar um álbum que eu achei gostoso de ouvir, assim, as primeiras audições. É, tem frescor, me parece. Não me parece uma forçação de barra, não me parece aqueles álbuns que você vê alguns artistas gravando para entregar, para cumprir um contrato e tal. Tem uma leveza, uma atmosfera boa, leve, um ar fresco no álbum, na minha opinião.
E uma assinatura, bom, né? É óbvia, parece. Tá aí, né?
Tem, porque, claro, né? Quando... É que você tem, por exemplo, o Keith Richards tocando guitarra. E quando entra a batera, estão só os dois, antes do baixo, só guitarra e batera. Havia algo, né, que está registrado, ainda bem, né? Por isso que eu amo estúdio, né? Você registra essas coisas para sempre. Alguma coisa acontecia entre os dois ali que é único, assim. Então, isso faz até a guitarra do Keith soar levemente diferente por causa do contexto, por causa dos outros músicos. Está todo mundo tocando junto. É um outro jeito de tocar, né? Então ficou diferente, por isso que eu gostei, achei curioso, né? Ao mesmo tempo, a assinatura de todo mundo tá lá. E a voz do Mick, né? Vale a pena continuar nadando sei quantos quilômetros por dia. Tá com a voz inteira, né?
É.
Aqueles anos 60 e 70 não estão pesando.
Ó, é essa água que a gente quer que o Fernando tome lá na Grã-Bretanha para voltar malemolente igual o Mick Jagger para o nosso evento.
Já pensou?
Não é?
Lá, e o tá Mick bom. Jagger, olha, Tatiana, quem gosta, eu sei que ele tem muitos fãs, né? Quem já viu ele dançando, né, pode dar uma checada. A grande inspiração dele é a Tina Turner. Então, quando você vê a Tina Turner andando pelo palco e se mexendo, depois você vê o Mick, pelo menos eu tive essa sensação. Falei, nossa, é isso mesmo, é uma inspiração.
Legal.
É uma bela inspiração. Muito obrigado. Novo álbum dos Rolling Stones, recomendo. Não esqueçam, Rolling Stones, com S é a banda, Rolling Stone, sem o S é a revista. Muito obrigado. E até segunda-feira.
É nóis. Bom fim de semana.
Valeu, João.
João, segunda a gente se fala. Um beijo.
Vamos lá. Obrigado.
Eu amo que o post que ele fez do evento no Blue Note tinha essa música. Nós três no palco. Ei, João Marcelo. João Marcelo tá aqui todo dia, 15 para 5 da tarde, no nosso Sala de Música. Quadro que fica dentro deste programa Estúdio CBN, que tem na produção a Janaína Barros, os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação
Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Bom fim de semana, Fê.
Para você também, até segunda.
Para você também. Descanse, divirta-se, a gente se fala na segunda-feira às 14h. Até lá.
CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O estudante de aviação Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu após levar um banho de óleo de motor de avião. A atividade ocorreu durante as celebrações de formatura do curso e do primeiro voo solo do jovem em Ponta Grossa, no Paraná. Gustavo foi encaminhado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. O instrutor, identificado como responsável por derramar o óleo, foi preso em flagrante. Pagou uma fiança de R$3.000 e foi liberado pouco depois. De acordo com a Polícia Civil, o professor não teve a intenção de causar a morte do aluno. O Tribunal de Contas da União identificou superfaturamento, indícios de fraude em licitações, pagamento sem comprovação e desvio de finalidade na auditoria realizada sobre as emendas parlamentares. Na amostra de 100 emendas PIX auditadas, a fiscalização encontrou problemas em 82% delas, direcionadas a 61 dos 74 estados e municípios fiscalizados. O volume de recursos fiscalizado pelo TCU alcançou R$198 milhões. As informações são do jornal Folha de São Paulo. A Organização Internacional para Migrações informou que aproximadamente 66% das mortes por ebola na República Democrática do Congo ocorreram em casa, fora das unidades de saúde. Desde o início do surto, foram registrados mais de 2 mil casos e 700 mortes. Com uma média de mais de 40 novos casos reportados diariamente, a Organização Mundial da Saúde estima que o surto cresceu quase 70% nas últimas duas semanas. No horário de Brasília, 5:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e três.
Ponto final CBN. Apresentação Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta sexta-feira, 17 de julho de 2026. Nós vamos juntas e juntos até às 18h30, com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Boa sexta, vamos nessa.
E você, claro, pode participar com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Nós vamos ao Rio de Janeiro. Matheus Maciel acompanha a agenda do presidente Lula e todo mundo na expectativa do que ele falaria sobre o novo tarifaço, né, Matheus? Boa tarde.
Exatamente, Débora. Boa tarde para você, Carol. Todo mundo acompanhando essa abertura aqui do Ponto Final. E o presidente Lula foi na contramão, né? Ele discursou aqui numa agenda voltada à área da saúde, no Rio de Janeiro, acompanhado de diversas autoridades. E quando foi falar sobre o tarifaço, foi praticamente para não falar. Disse que preferiria guardar a declaração que ele tem a fazer, afirmou que prefere aguardar um posicionamento direto do presidente americano Donald Trump antes de fazer novas declarações sobre o tema.
Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
Enquanto o presidente Lula teve essa postura mista aí de cautela e também afronta a Donald Trump, no demais da agenda foi, pode-se dizer, uma agenda de afagos, acenos políticos, sempre de solidariedade às autoridades que estavam próximas a Lula, entre elas o governador interino aqui do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto. Inclusive, em discurso, Couto se emocionou e agradeceu publicamente o apoio do governo federal, mencionou também a inclusão do Estado do Rio ao PROPAG, Programa de Renegociação de Dívidas com a União, e aí, ao falar de Lula e todo esse apoio que ele vem dando à gestão interina de Ricardo Couto, o governador Tampão se emocionou ao falar.
O carinho que a Presidência da República tem destinado ao Estado do Rio de Janeiro com a realização do PROPAG. Então, nessa minha fala, que volto a dizer, eu não tenho a cancha política, né, mas eu tenho a sensibilidade mencionada aqui do jogador, e às vezes eu me emociono. Eu gostaria aqui, de público, agradecer ao presidente.
Na sequência desse momento, Débora, Ricardo Couto ficou muito emocionado, recebeu um abraço de Lula, voltou ali a falar com algumas outras autoridades, bem emocionado, chorando naquele momento. E aí Lula, no encerramento desse primeiro evento que ele fez durante o dia, retribuiu o gesto com novos afagos ao governador. O presidente fez ali um apelo para que o desembargador adote todas as medidas necessárias para o que ele considera ser a reestruturação da administração fluminense e pediu que ele afaste todas as irregularidades possíveis aqui do Estado do Rio.
Você não está em nenhum partido político, você está na justiça, mas você nunca esqueça, eu já te falei, que o papel que você está cumprindo no Rio de Janeiro, eu acredito muito em Deus, sabe? E eu acho que não é de graça ter acontecido na sua vida a oportunidade de você salvar da imoralidade o Estado do Rio de Janeiro.
Bem, Débora, Carol, vale lembrar ao nosso ouvinte que o Ricardo Couto segue de forma interina na frente do Estado desde que Cláudio Castro renunciou do cargo, deixou a cadeira. No mês que vem, o Supremo volta a debater sobre o formato que deve ocorrer a eleição para um eventual governo num mandato tampão. Por hora, o placar, inclusive, está em 4-1 por eleições indiretas aqui no Rio de Janeiro, mas há uma corrente nos bastidores que tenta articular a permanência de Couto até o fim do ano, quando aí ele deixaria o cargo de governador apenas para o candidato que vencer a disputa das eleições de outubro. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Matheus Maciel, do Rio de Janeiro. Nessa fala, não vou falar, mas falei, né? Do presidente Lula, né, Carol? Faz aí uma defesa institucional e, como bem disse o Matheus, adota uma cautela. Ontem mesmo, na coletiva de imprensa, por parte dos ministros, houve críticas às justificativas apontadas no documento, mas não houve críticas diretas ao presidente americano, Donald Trump, e Lula, então, portanto, dizendo que vai esperar a manifestação do outro lado para aí sim se pronunciar a respeito disso.
Ainda falando de tarifaço, Débora, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a APEC, anunciou investimentos para tentar diversificar mercados aí para os produtos brasileiros. Seguimos em Brasília agora com a Ana Carolina Tomé. Oi, Ana, boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde. A APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, anunciou hoje um plano de R$130 milhões para diversificar os mercados de exportação do país. A medida é uma reação ao novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos, que pode atingir US$7,2 bilhões em produtos brasileiros. No ano passado, o Brasil exportou, em valores, US$38 bilhões ao país. O plano será detalhado no início de agosto e envolve 57 entidades parceiras de setores como alimentos, móveis e máquinas. Segundo o presidente da APEX Brasil, Laudemir Miller, o objetivo é reduzir a dependência do mercado americano.
Nós vamos trabalhar junto com as nossas 57 entidades do setor privado, com as quais nós temos parceria, e vamos ter uma estratégia de diversificação específica.
Dados da agência mostram que São Paulo e Santa Catarina são os estados mais afetados e concentram 52% do total do impacto. Em Santa Catarina, por exemplo, 68% das exportações devem ser aí atingidas. Miller classificou a decisão americana como absurda, argumentando que as novas taxas prejudicam também a inflação e a indústria dos Estados Unidos. A Apex também vai tentar, Carol, ampliar a lista de isenção e aumentar as exportações aos Estados Unidos dos setores que já foram isentados, como o do mel e do de pescados. Apesar disso, a Apex destaca que o Brasil bateu recorde de exportações no primeiro semestre, com 185 bilhões de dólares, impulsionado pelo crescimento das vendas para a Europa e o mercado asiático, regiões que podem ser mais exploradas. Volto com você.
Obrigada, Ana. E essa tarifa adicional, Carol, deve atingir cerca de 36,5% das exportações do agronegócio brasileiro para os Estados Unidos, segundo uma estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. De acordo com a diretora de Relações Internacionais da entidade, que foi ouvida pelo jornal Globo, Suemi Mori, a aplicação, ou melhor, a ampliação da lista de exceções reduziu o alcance da medida. Com a decisão final do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, produtos que representam 63,5% das exportações do agro brasileiro para o mercado americano ficaram de fora da sobretaxa. Ainda assim, a entidade avalia que os itens que permanecem tarifados seguem preocupando o setor. Entre os produtos que continuarão sujeitos à tarifa estão madeira, arroz, uva, ovos e açúcar, que juntos responderam por cerca de 4,5 bilhões de dólares em exportações brasileiras aos Estados Unidos no ano passado, ainda segundo a CNA. Em contrapartida, pescados, mel orgânico e café solúvel passaram a integrar a lista de mais de 2 mil produtos isentos da tarifa.
E a gente segue falando sobre tarifaço, Débora, porque o ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou hoje sobre a possibilidade do uso do princípio da reciprocidade. Samantha Klein, o que ele disse? Boa tarde.
Boa tarde, Carol e Débora. O ministro disse que não se pode falar em retaliação contra os Estados Unidos, porém ele também não descartou a abertura desse processo que prevê a lei da reciprocidade. A legislação foi aprovada no ano passado por unanimidade do Congresso e, conforme o ministro, a medida protege os interesses nacionais, já que oferece procedimento em caso de ataques unilaterais, no caso que são considerados injustificados pelo Brasil. E, no momento, a equipe econômica, o que ela está fazendo? Levantando aquelas listas de exceções, porque são muitos produtos, como carnes, suco de laranja, entre outros produtos, e verificando como as empresas que serão taxadas em seus produtos, terão de fazer alterações e terão impactos aí nas suas demandas.
A gente não pode entrar nessa ótica de fazer, usar um momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira sodada. Então, portanto, não cabe falar em retaliação e a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto.
O governo também está fazendo os cálculos políticos e econômicos dessa eventual aplicação da lei da reciprocidade. O Fontes do Planalto também, o que elas afirmam? Que é necessário analisar o formato da reação, verificar que este também não é o momento de responder. Estava conversando também com alguns especialistas que eles ainda apontam o seguinte: a possibilidade do governo norte-americano estar tentando fisgar, ou seja, pescar o Brasil para uma resposta ainda mais forte, mais dura, e aí a gente tem uma escalada escalada desse conflito. Inclusive, quem me falou essa frase foi o especialista em direito internacional Pablo Sukhniev. Deixa eu até verificar direitinho aqui o sobrenome dele, que é um sobrenome diferente, porque se ele estiver ouvindo, né, para confirmar aqui, o Pablo Sukhniev, especialista em direito internacional e também professor. E vale lembrar ainda, só para finalizar, que numa reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a Confederação Nacional da Indústria propôs uma nova missão transitória para auxiliar os setores industriais prejudicados, enquanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou a decisão do governo americano e defendeu a aplicação da lei da reciprocidade econômica, que justamente foi aprovada pelo Congresso. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Palavra de ordem, por enquanto, então, cautela, né, Débora?
É isso. A gente faz agora uma pausa, você fica com o noticiário local, já já, Ponto Final CBN de volta, para a gente falar sobre o conflito no Oriente Médio.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda, fez mágica, o bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Agora em Brasília, 5 horas, 18 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito, informações do DF. E é claro que os nossos ouvintes podem participar. O nosso WhatsApp é o 619-9666-9673.
Trânsito.
Os motoristas que passam pelo Eixo Monumental no sentido Epia Norte já encontram o trânsito parado ali na altura da Esplanada dos Ministérios. Desde a altura do Ministério da Defesa, a velocidade média dos veículos está na casa dos 15 km por hora. Vai seguir assim até a altura da Rodoviária do Plano. Depois da Rodoviária, o trânsito até que dá uma melhorada, mas volta o trânsito a ficar com bastante lentidão, principalmente ali na altura do Estádio Nacional Mané Garrincha. A velocidade média dos veículos fica na casa dos 20 km por hora e aí a partir ali do Memorial JK o trânsito segue fluindo normalmente e não há registros de acidentes por lá. No Eixo Monumental, quem desce em direção ao Congresso Nacional vai encontrar o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Lá na W3 Norte, quem segue em direção à Asa Norte, então no sentido norte, o trânsito vai ficar bastante parado, principalmente na altura do Brasília Shopping, e uma retenção também, a velocidade média dos veículos por lá também não chega nem a 20 km por hora, o mesmo para os motoristas que passam na N2 Oeste, logo ali ao lado da Polícia Federal. Lentidão no eixinho L Norte, logo ali na altura do Teatro Nacional Cláudio Santoro, no sentido norte também, até mais ou menos a altura do edifício do Banco do Brasil. Os motoristas que passam pelo buraco do Tatu, neste momento, encontram o trânsito livre. nos dois sentidos da pista. E agora a gente dá uma olhadinha na situação do trânsito ao fim do Eixão Sul, na saída sul. Trânsito já começando a ficar um pouco mais lento para os motoristas que vão no sentido Zoológico de Brasília. Já um pouco antes do viaduto Camargo Correia, no trevo de Triagem Sul, a velocidade média dos veículos está na casa dos 15 km por hora. Quem sobe pelo setor policial sul em direção à IPIG vai encontrar esse trânsito também bastante parado até o cemitério Campo da Esperança. E a velocidade média dos veículos por lá também está na casa dos 15 km por hora. Agora, o destaque também para os motoristas que passam lá pela L4 Sul, também chamada Avenida das Nações. No sentido Guará 2, o trânsito está com essa retenção, principalmente ali do Deck Sul até a Vila Telefônica Brasília, e depois já também com essa retenção próximo ao Jardim Zoológico de Brasília, mas o motorista vai sentir que o trânsito vai melhorar conforme se aproximar da Avenida Contorno do Guará 2. Já trazer a atualização também do trânsito na Épia Sul, sentido Santa Maria, lentidão próximo ao Parque Shopping e depois só mais lá na frente, na altura da Floricultura, mas essa lentidão vai seguir até o Catetinho e depois do Catetinho o trânsito chega a parar na 040, principalmente ali na altura de Santa Maria. Já a gente volta.
Ponto Final CBN.
5 horas e 22 minutos agora. Karen Lemos, em São Paulo, acompanha o cenário internacional, mais especificamente o conflito no Oriente Médio. Tem atualizações para nós. Estados Unidos ampliaram os ataques. Karen, boa tarde.
Boa tarde, Débora, Carol, e também boa tarde para os ouvintes. Pois é, ampliou sim, mais um dia aí, portanto, de conflitos. Mas eu queria destacar, Débora, que embora o foco ali no Oriente Médio, a gente sempre fala, né, de Estados Unidos e Irã, só que Gaza também permanece ali nessa zona de conflito, né? Apesar daquele cessar-fogo firmado no ano passado entre Israel e o Hamas. Antes de falar do Irã, só queria trazer algumas notícias envolvendo Gaza, né? Pelo menos 7 pessoas morreram num ataque aéreo israelense no centro de Gaza. Esse é o maior número de vítimas em um único incidente em várias semanas. De acordo com jornalistas locais, esse ataque aconteceu inclusive durante um funeral. As forças de defesa de Israel afirmam aí que esse ataque teve como alvo uma célula jihadista, né, da Palestina, só que o Hamas diz que o ataque é um crime hediondo e uma violação sistemática do acordo de cessar-fogo. Além disso, o governo Trump notificou Israel e diz que enviará dezenas de aviões adicionais ao país, antecipando aí uma possível expansão das operações militares contra o Irã também, né? Afinal, está dentro desse conflito. Essa informação são de autoridades americanas e israelenses para o site de notícia americano Axios. Bom, depois de ter sido apresentado aí vários planos militares numa reunião na Casa Branca, Trump está considerando uma ofensiva mais massiva contra o Irã, né? Que teria um alcance maior do que os ataques atuais que a gente tem visto ali na região do Estreito de Hormuz. Entre as opções estão bombardeios às instalações de infraestruturas iranianas, como usinas de energia, e também mais ataques às instalações nucleares do Irã, principalmente aquelas que trabalham ali com urânio enriquecido. Ainda hoje, né, o Irã acusou os Estados Unidos de ter realizado bombardeios contra a infraestrutura civil no sul do território do país. Tem um vídeo aí que foi divulgado por agências de notícias estatais do Irã mostrando pontes completamente destruídas numa cidade costeira do Irã. 7 pessoas morreram aí nesses ataques, de acordo com uma agência de notícias do Irã. Um aeroporto também foi atingido e houve relatos de ataques à cidade de Bushehr, que fica no sul do país, e eu estou citando essa cidade porque é onde fica localizada uma usina nuclear muito importante do Irã. Em resposta, claro, Teherã já lançou ataques aéreos contra bases militares, né, dos Estados Unidos em países do Golfo, né? Cito aqui Jordânia, Kuwait e até o Catar, que tem a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã também teria atacado o leste da Síria nessa sexta-feira, segundo a mídia estatal, só que essas informações ainda não estão confirmadas, né? Tanto a Síria quanto algumas fontes do governo americano, inclusive, já negaram essa informação. Então, a gente segue, portanto, apurando esse possível ataque na Síria, que, por enquanto, tem sido desmentido. Débora.
Obrigada, Karen, pelas informações.
E a gente tem informação agora em Brasília, Débora, porque o ministro Alexandre de Moraes marcou o depoimento do senador Flávio Bolsonaro naquele inquérito que apura suspeita de calúnia contra o presidente Lula. João Rosa, boa tarde.
Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora, e a todos os ouvintes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 28 de julho, às 14h, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro à Polícia Federal no inquérito que apura suspeita de calúnia contra o presidente Lula. A investigação, Carol, foi aberta após uma publicação feita por Flávio na rede social X em janeiro deste ano. Na postagem, o senador atribuiu ao presidente Lula crimes como tráfico internacional de drogas e de armas, lavagem de dinheiro, apoio ao terrorismo e fraude eleitoral. Após analisar o caso, a Polícia Federal concluiu que houve falsa imputação de crimes ao presidente da República e encaminhou o relatório ao Supremo apontando indícios da prática do crime de calúnia. Na semana passada, Moraes, que é o relator do caso no Supremo, determinou que o senador fosse ouvido pela Polícia Federal no prazo de 10 dias. A decisão seguiu o parecer da PGR, que considerou o depoimento importante por entender que ele pode abrir espaço para uma eventual retratação. No entanto, Carol, a defesa de Flávio considerou o prazo curto e pediu para que fosse dado mais tempo para a oitiva. Na decisão de hoje, Moraes argumentou que a defesa do senador teve a oportunidade de indicar a data e horário para a oitiva, o que não aconteceu. Diante disso, Moraes então decidiu fixar o dia 28 de julho para a realização desse depoimento. Carol.
Obrigada, João. Você fica com o noticiário da sua região.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais. Luana Coutinho,
conta pra gente. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Trânsito.
Bom, a gente já começa com as informações do trânsito lá na estrutural, já são quase 5h30, então a gente atualiza a situação do trânsito ainda na Epianorte, um pouco antes do viaduto Ayrton Senna. A velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora. Já na pista norte, o trânsito segue parado, inclusive depois do viaduto Ayrton Senna, com bastante retenção ali na altura da Ambev, não há registros de acidentes, e depois da cidade estrutural também essa lentidão que vai seguir por toda a pista lá da estrutural, ali na altura de Vicente Pires. A velocidade média dos veículos neste momento não chega nem a 30 km por hora. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Inclusive, mais cedo a gente registrou aqui, vou até pegar aqui a participação do nosso ouvinte, o Antônio, falando que é estrutural com bastante retenção, contra fluxo desde o cemitério até o viaduto Ayrton Senna, o trânsito muito congestionado. E agora vamos observar a situação do trânsito nessa volta para casa para quem deixa o centro de Brasília indo diretamente para essas regiões como Taguatinga, Ceilândia, Vicente Pires, e já convido aqui os nossos ouvintes a participar. Inclusive, registrar agora a participação do Ezequiel, falando que lá na 070 o trânsito completamente travado, inclusive na QNM os motoristas estão desviando. Bom, no momento não há registros agora de acidentes ali na estrutural, como eu falei, e há uma ocorrência de atropelamento na BR-070, que foi uma ocorrência que entrou para o Corpo de Bombeiros Militar do DF às 4h30. E, no entanto, não temos aqui a localização precisa do local, a gente vai seguir acompanhando. E esse trânsito na BR-070 realmente está bem complicado por lá. A gente pode trazer mais informações sobre esse acidente sim ao longo da nossa programação, mas focando aqui na situação do trânsito, esse congestionamento começa antes do cemitério Campo da Esperança, isso tudo no sentido Águas Lindas de Goiás. A velocidade média dos veículos, que não chega nem a 10 km por hora, então desde antes do cemitério, e que só vai melhorar bem depois do condomínio privê, inclusive ali na altura do ver, a velocidade média dos veículos está na casa dos 9 km por hora. Também naquela via que passa ao lado da Caesb, ali na M-Norte, passando próximo ao terminal de Taguatinga, da M-Norte, trânsito bem parado, a velocidade média dos veículos também bastante reduzida. Muitos motoristas já passam ali para tentar fugir desse congestionamento. Então, a ideia, de fato, é que os motoristas cortem ali pelas vias do setor O para tentar sair lá na frente, na 070, bem depois da expansão do setor O, e evitar esse congestionamento, até porque na 070 o trânsito só melhora bem depois do condomínio privê. A gente vai agora voltar ao nosso noticiário nacional com repórter CBN, e logo mais eu volto com outras informações do DF.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. A Apex Brasil anunciou um plano de R$ 130 milhões de reais para diversificar os mercados de exportação do país. A medida é uma reação ao novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A iniciativa do governo de Donald Trump pode atingir US$ 7,2 bilhões em produtos brasileiros. O plano envolve 57 entidades parceiras. O presidente da organização, Vladimir Miller, afirmou que o objetivo é reduzir a dependência do mercado norte-americano. O indicador do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, avançou levemente, 0,1% em maio, na comparação com o mês anterior. Foi o segundo crescimento seguido, apesar da desaceleração. Em abril, o IBCBR havia registrado alta de 0,4%. No período comparado, a indústria e o setor de serviços apresentaram elevação. Já a agropecuária teve queda. No acumulado do ano até maio, o indicador subiu 1,2%. Um desabamento deixou 4 pessoas feridas no Recife. O acidente aconteceu na laje do primeiro andar de um prédio comercial. As vítimas são 3 homens e uma mulher. Elas foram levadas para unidades de saúde na capital pernambucana. A suspeita é que o desabamento tenha sido causado por obras que estão sendo realizadas no local. A área foi isolada pela Defesa Civil, que também realiza uma vistoria no edifício. Os Estados Unidos intensificaram ataques à infraestrutura do Irã, que retaliou com ofensivas contra alvos norte-americanos no Oriente Médio. Washington bombardeou pontes em um aeroporto, enquanto Teherã atacou com drones e mísseis. A escalada eleva preocupações energéticas com o fechamento do Estreito de Hormuz e o aumento no preço do petróleo. China e Paquistão pedem negociação para cessar as hostilidades. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN.
As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN.
Nós vamos a Belo Horizonte. A Desirê Miranda tem mais informações sobre o estado de saúde do cantor Milton Nascimento. Oi, Desirê, boa tarde.
Ei, Débora, boa tarde para você, para Carol, para os ouvintes. O cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde essa quinta-feira para tratar uma pneumonia. De acordo com nota divulgada pela equipe do artista na rede social oficial do cantor, a infecção é considerada uma intercorrência comum diante do atual quadro de saúde dele. Segundo o comunicado, Milton Nascimento apresenta